tema relações uterofetais, dentro da obstetrícia e na preparação para as provas e para os concursos, é importante por duas razões. Primeiro, porque aparecem questões diretamente relacionadas a esse assunto. E segundo, porque esse conhecimento, esses conceitos, são muito utilizados na compreensão de um outro tema, que é o tema campeão nas provas e nesses concursos. Esse tema campeão é o tema parto. Afinal de contas, o que nós fazemos obstetras é justamente prestarmos assistência ao parto. Muito bem, para que se estude as relações uterofetais, primeira coisa importante é a avaliação da bacia. E aí, essa avaliação da bacia se dá primeiramente pela classificação essa que é feita por meio do estreito superior. Então, conforme se observa as diferenças no estreito superior da bacia, pode-se ter diferenças e uma classificação distinta específica para esse tipo de forma do estreito superior. As formas encontradas e que devem ser lembradas são a bacia ginecoide, a bacia androide, bacia antropoide e bacia platipeloide. Muito bem, a bacia ginecoide é a bacia mais comum, a bacia presente em 50% das mulheres. E aí, o nome próprio diz, ginecoide, não é de mulher, a bacia típica feminina. Essa bacia é que apresenta o estreito superior aproximadamente arredondado e que é o melhor prognóstico para o parto via vaginal. Muito bem, esse outro tipo de bacia é a bacia androide. Androide é a do homem. É uma bacia cujo estreito superior tem uma forma triangular. Outra coisa importante é que os estreitos e os diâmetros vão ficando cada vez mais estreitos. Tem uma tendência das paredes pélvicas serem paredes próximas umas das outras, como se fosse realmente um funil, de tal maneira que as espinhas isquiáticas estão próximas, são salientes, o diâmetro bisquiático é um diâmetro menor, pequeno, o que certamente dificulta a evolução do trabalho de parto e tem um prognóstico para o parto que é pior dentre as bacias que são conhecidas. Um outro tipo de bacia que é importante ser lembrado é a bacia antropoide. Bacia antropoide dos macacos. E essa bacia tem como característica o seu estreito superior num formato de tal forma que o antero posterior é maior do que o diâmetro transverso. Então é como se fosse uma bacia alongada para cima. E aí, uma peculiaridade desse tipo de bacia é que a variedade de posição mais comum no momento da insinuação e da descida é a variedade de posição posterior, o que certamente também representa alguma dificuldade na evolução do trabalho de parto. Por fim, esse quarto tipo de bacia é a bacia platipeloide. É a bacia, digamos, mais rara, presente em cerca de 5% das mulheres. E a característica mais importante da bacia platipeloide é que o diâmetro transverso é maior proporcionalmente ao diâmetro antero-posterior, de forma que é uma bacia alongada justamente no diâmetro transverso. Isso faz com que, do ponto de vista de insinuação e de descida, a variedade de posição mais comum é justamente a variedade de posição transversa. Ocorre que não é possível fazer a avaliação do tipo de bacia por meio do exame, por meio da avaliação ginecológica, uma vez que foi dito que a bacia é classificada de acordo com o estreito superior. O estreito superior é difícil de ser avaliado pelo toque ou por qualquer outra forma de exame físico. Então, o que se faz é justamente uma avaliação clínica da bacia, visando dessa forma estimar o prognóstico, a maneira com que o trabalho de parto e o parto de maneira geral, como eles vão evoluir. E aí, quatro questões devem ser avaliadas durante o exame físico. Deve-se avaliar o conjugado diagonal, e aí por estimativa tem-se o conjugado obstétrico, o diâmetro bituberoso, as espinhas isquiáticas e o ângulo subpúbico. Primeiramente, se começa por meio da avaliação da conjugada do conjugado diagonal. É feito por meio do toque vaginal, apoia-se a mão na região da subpube e com a ponta dos dedos tenta-se tocar o promontório do sacro. Essa medida que vai da subpube até o promontório é o chamado, então, conjugado diagonal, que deve medir pelo menos 12 centímetros. A conjugada obstétrica, um assunto que já foi perguntado, foi motivo de pergunta nas provas e nos concursos, é obtido o conjugado obstétrico por meio da subtração de 1,5 cm da conjugada diagonal. Então, se conjugado diagonal mede 12 centímetros, 12 menos 1,5, conjugado obstétrico mediria 10,5 centímetros. A outra avaliação que se faz é a avaliação do diâmetro bituberoso. A paciente em posição ginecológica palpa-se as tuberosidades isquiáticas e essa distância entre as tuberosidades isquiáticas representam o diâmetro bituberoso, que deve medir pelo menos o tamanho de um punho, que daria aí uns 11 centímetros. Outra forma de se avaliar a bacia é por meio da avaliação das espinhas isquiáticas. E aí, novamente, é realizado o toque vaginal. Por meio do toque vaginal, avalia-se se essas espinhas são salientes ou são apagadas. Espinhas salientes significam que as paredes pélvicas estão mais próximas e, dessa forma, o diâmetro bisquiático será menor, de tal maneira dificultar a passagem do feto pelo canal de parto. Por outro lado, espinhas apagadas significam que tem uma distância maior entre as espinhas isquiáticas, consequentemente, um diâmetro bisquiático maior e uma maior facilidade da passagem do feto pelo canal de parto. Finalmente, a última avaliação é feita por meio do ângulo subpúbico. E aí, vai se fazer o contorno daquela região abaixo daí, do isquio, abaixo lá da pube, e esse ângulo formado, idealmente, tem que medir mais do que 90 graus. Quanto maior este ângulo, maior a facilidade da passagem do feto pelo canal de parto. Ângulos menores que 90 graus vão expressar uma passagem mais dificultosa, portanto, um prognóstico pior da evolução do trabalho de parto. As relações útero-fetais propriamente ditas são, na verdade, conceitos esses que são utilizados para se padronizar uma nomenclatura e poder utilizá-la durante o acompanhamento do trabalho de parto. Tem-se aí 4 conceitos que são conceitos mais importantes dentro dessas relações útero-fetais. Estes conceitos são o conceito de atitude fetal, o conceito de situação, de posição e de apresentação. A atitude fetal é a relação das partes fetais entre si, de forma que a atitude fetal fisiológica é a atitude de flexão generalizada. Sim, o feto fica todo flexionado nele mesmo, fica todo apertado, porque ele está passando por um canal de parto que oferece diâmetros e estreitos cada vez menores, realmente cada vez mais estreitos. Então, para que o feto literalmente caiba dentro desse espaço restrito, ele fica encolhido, ele fica numa atitude de flexão generalizada. O outro conceito que tem que ser lembrado é o conceito de situação fetal. E aí, a situação é a relação entre o maior eixo uterino e o maior eixo fetal. O maior eixo uterino é sempre longitudinal, o útero está lá de pezinho. Enquanto que o eixo fetal, ele pode ser longitudinal, ele pode ser perpendicular, ele pode ser até oblíquo. De tal maneira que quando eu falo de uma situação que é uma situação longitudinal, eu vou ver o eixo fetal coincidindo com o eixo uterino. Por outro lado, quando eu tenho uma situação transversa, eu vou observar que o eixo fetal está perpendicular ao eixo uterino. Existe uma situação que é uma situação transitória, chamada de situação oblíqua. E nesses casos, onde o feto está obliquamente dentro do útero, vai se observar que rapidamente a situação se torna uma situação longitudinal ou uma situação transversa. Por outro lado, o conceito de posição é o lado materno para o qual se volta o dorso fetal. E aí é muito simples, tem-se a posição direita quando o dorso fetal está voltado à direita da mãe e a posição esquerda quando o dorso do feto está voltado para o lado esquerdo materno. Os alemães, que foram quem descreveram esse tipo de conceito, o conceito de posição, eles não observaram, não descreveram a posição anterior nem a posterior. Então, se o dorso fetal estiver voltado para frente ou para trás, na verdade, não se tem um nome, vai se considerar apenas o dorso posicionado à direita ou o dorso posicionado à esquerda. Por último, um outro conceito muito importante de ser avaliado é o conceito de apresentação. A apresentação é a parte fetal que se encontra no estreito superior e que nele vai se insinuar. Nós falamos de apresentação após o 7º mês de gravidez. Por quê? Porque antes disso, o feto é pequeno, ele tem espaço suficiente e ele acaba se movimentando muito dentro do útero. E aí, antes do 7º mês, não se sabe exatamente qual é a parte fetal que vai se insinuar, que vai passar pelo estreito superior. Após o 7º mês, essa apresentação tende a ser definitiva e aí tem-se algumas possibilidades, basicamente 3. Quando a cabeça do feto está voltada para o estreito superior, chama-se de apresentação cefálica. Quando existe a pelve, o bumbum do bebê voltado para o estreito superior, teremos a apresentação pélvica. E por último, quando a situação é transversa, o feto está perpendicular ao útero, é o ombro que se encontra na região do estreito superior, e aí disse que a apresentação é córmica. Quando se fala em apresentações cefálicas, existem 4 possibilidades. E aí depende do grau de flexão ou de deflexão da cabeça do feto. Quando o feto se encontra com a ponta do queixo colado ao manubrio external, a apresentação é a apresentação cefálica fletida e ela está presente em 96% das gestações. Por outro lado, conforme o feto vai afastando o queixo do manubrio external, pode-se ter uma deflexão de primeiro grau ou uma deflexão de segundo e até mesmo de terceiro grau, que seria a deflexão completa da cabeça do polo cefálico. Com relação às indicações de parto, a cefálica fletida representaria o melhor prognóstico, o mais comum, o mais favorável ao parto vaginal. A defletida de terceiro grau também é possível a realização do parto por via vaginal, enquanto as defletidas de segundo grau, por apresentarem um diâmetro da cabeça fetal maior do que os diâmetros da bacia, cefálicas defletidas de segundo grau são indicações de cesárea. O que faltou é falar da defletida de primeiro grau. E nas defletidas de primeiro grau, o que se observa é uma apresentação também transitória. Conforme o feto vai descendo na bacia, por ter aí esses diâmetros mais estreitos da bacia materna, ele tende a flexionar a cabeça e aí essa deflexão de primeiro grau acaba se tornando uma apresentação cefálica fletida. Com relação às apresentações pélvicas, tem que se lembrar de 2 tipos mais importantes: a apresentação pélvica completa e a apresentação pélvica incompleta. Das pélvicas, a mais comum é a completa, em que o feto está todo flexionado, os membros estão flexionados sobre o tronco. Com relação às pélvicas incompletas, existem vários tipos, modo de pé, modo de joelho, e o mais comum é o modo de nádegas, que se chama aí apresentação agripina. Nessas apresentações pélvicas, os membros inferiores do feto estão rebatidos sobre o seu tronco, de tal maneira que é possível também o parto por via vaginal. Aqui vale um comentário. Cada vez mais indica-se cesárea nas apresentações pélvicas. Isso porque alguns pré-requisitos têm que estar presentes para a realização do parto vaginal nas apresentações pélvicas. Entre esses pré-requisitos, a experiência do obstetra, uma bacia que já seja testada, ou seja, uma gestante que já tenha outros partos por via vaginal, uma equipe de apoio completa. Então, a apresentação pélvica, embora não seja uma indicação absoluta de cesárea, cada dia mais se observa a indicação do parto operatório nestas apresentações. Por último, existe a apresentação córmica. Na apresentação córmica, a situação é transversa, ou seja, o eixo fetal está perpendicular ao eixo uterino. E aí existem duas possibilidades. A apresentação onde o dorso está voltado para trás chama-se apresentação córmica dorso posterior. E quando o dorso fetal está voltado para frente, a nomenclatura é uma apresentação córmica dorso anterior. Dessa forma que vão aparecer as questões nas provas e nos concursos. Vamos ver. Essa questão é uma questão da SURSE de 2015. E aí o que se tem é uma paciente de 38 semanas, num pré-natal de rotina, que tendo sido examinada pelo profissional pré-natalista, evidencia os seguintes achados. O dorso fetal do lado direito do abdômen materno, o polo cefálico em contato com o estreito superior da bacia, e aí pergunta-se a posição fetal. Nessa hora é importante lembrar justamente dos conceitos. Quando se fala em posição, tem que se lembrar o lado materno para o qual se volta o dorso fetal. Ora, no enunciado está justamente descrito que o dorso fetal está à direita do abdômen materno. Portanto, a posição é uma posição direita. Fala-se também com relação à presença do polo cefálico no estreito superior. E aí o conceito de a parte fetal que passa pelo estreito superior é o conceito de apresentação. Ocorre que a questão nem fala de apresentação, portanto, quando se pergunta de posição, a resposta correta é posição direita. Oi. Ok? Tem mais uma questão.
Pode falar essa cena, então. Pode. Estou só corrigindo aqui, tá? É a posição direita.
Pode continuar?
Pode.
É a posição direita. Ok? É a posição direita. Essa outra questão é uma questão Dan Higgs de 2019. E aí o que se diz é o seguinte. Analise as figuras abaixo. Tem-se três figuras apresentadas. E o item 1 diz que na figura 1 a situação é longitudinal e a apresentação é pélvica completa. Na avaliação dessa figura, é justamente isso que se observa. O eixo fetal está concordante com o eixo uterino, o que caracteriza a situação longitudinal. E por outro lado, pode-se observar que o bumbum, a pelve do feto, está na região do estreito superior. É uma apresentação pélvica. Por último, tem que se avaliar que os membros fetais estão flexionados no tronco desse feto, o que caracteriza uma apresentação pélvica completa. Então, o item 1 está correto. No item 2, disse que na figura 2, a apresentação é cefálica defletida de terceiro grau ou de face. Também é verdade. A apresentação, ela é cefálica, pois é a cabeça, é o polo cefálico que se encontra no estreito superior. E na observação mais atenta dessa figura, pode-se observar que a cabeça está no grau máximo de deflexão. A ponta do queixo está o mais afastado possível do manúbrio external, de tal maneira que isso caracteriza as cefálicas defletidas de terceiro grau. O item 2, a apresentação seria córmica. Com relação ao dorso, claramente se observa na figura que o dorso está voltado para frente. Então, é uma apresentação córmica dorso anterior. Todas as apresentações córnicas são indicações de cesariana. Por fim, no item 4, está dito que na figura 1, a atitude fetal é de flexão, então isso é verdade, o feto está todo flexionado nele mesmo, e a posição fetal é esquerda, não é isso. Na observação atenta da figura, pode-se ver que o dorso está voltado à direita do abdômen materno, o que caracteriza uma posição direita e não esquerda, conforme está no item da questão. O que se pergunta é quais estão corretas. E de acordo com o que foi comentado, as afirmações, os itens corretos são o 1, o 2 e o 3. Uma questão simples, mas que envolve diretamente os conceitos das relações útero-fetais. Muito bem, como foi dito no início, é um tema muito importante, pois ele envolve não apenas essas questões que acabaram de ser discutidas, mas também estes conceitos são utilizados na compreensão de algo maior e até muito importante, que é justamente o acompanhamento do trabalho de parto e o parto, assunto campeão nas provas de obstetrícia.